Ontem, Santa Catarina chegou à marca de 326.208 casos confirmados de Covid-19, 2.818 a mais do que no dia anterior. Ao todo, 26.570 pessoas estão com vírus ativo e 3.471 perderam a vida em decorrência da doença. Como efeito de comparação, no dia 1º de novembro, eram 260.057 casos, com 12.671 casos ativos e 3.122 óbitos. Há um notório crescimento no número de casos e a gente comenta um pouco sobre esses casos logo na abertura do programa. O Dr. Renato Matos está na linha para falar ao vivo sobre o assunto. Dr. Renato, satisfação conversar com o senhor mais uma vez. Uma boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes.
Que leitura que dá para fazer desses dados, doutor Renato, sobre a situação da Covid aqui em Santa Catarina?
Extremamente preocupante, Eduardo. Extremamente preocupante. Dados aqui de Criciúma, nós tínhamos, em torno de 5 semanas atrás, nós tínhamos 21 pacientes internados nos dois hospitais com Covid. O nosso recorde aqui na cidade eram 128 pacientes. Nós já passamos, estamos chegando quase a 150 pacientes. A capacidade de internação já está sendo ultrapassada. A gente acabei de receber agora um comunicado da Unimed, já afirmando que as cirurgias eletivas também serão suspensas em função do alto número de pacientes que estão sendo atendidos. Também para efeito de comparação, 4, 5 semanas atrás, o ambulatório Covid, pronto-socorro Covid, atende em torno de 20, 30 pessoas dia, que estão atendendo 250 pacientes, com a média de 3% dos pacientes sendo internados. Né? O número de pacientes internados também já superou aqui na Unimed o número de internações que houve no pico anterior, em meados de agosto. Então, a situação é realmente extremamente preocupante e alguma coisa tem que ser feita nessa época, senão nós corremos o risco de o sistema de saúde entrar em colapso e pessoas que venham a precisar desse atendimento deixem de ser atendidas e com risco de algumas pessoas venham a perder a vida em função dessa situação.
Doutor Renato, dá para comparar a situação atual com o que a gente teve ali na metade do ano, ali entre junho, julho, mês de agosto, ali que talvez tenha sido o momento mais preocupante? Agora está pior que aquele momento?
Pior. Nós atingimos números altos de internação na época de uma maneira gradual. Agora, em 10 dias, nós tivemos esse salto absurdo nos números de internações e atendimentos. Então, certamente, isso com certeza é resultado desse abandono das medidas que nós sabemos que são desagradáveis, mas fundamentais da pandemia. Então, as pessoas estão se reunindo sem uso de máscara, com bastante frequência, e isso certamente é a causa do que nós estamos vivenciando agora.
É possível observar também algum tipo de influência de acontecimentos recentes, né, como feriados prolongados, né? A gente teve dois feriados que caíram exatamente numa segunda-feira e também a questão das eleições, né, que os candidatos se elegiam e aí a gente via vários eleitores aglomerados. Dá para observar alguma influência quanto a isso?
Ah, com certeza. E a preocupação maior, Eduardo, é que nós ainda não estamos tendo o reflexo da eleição, que foi uma semana atrás, né? Então, geralmente, as pessoas começam a necessitar do hospital, geralmente, ali pelo 10º dia, né? Então, nós já temos alguns dias pela frente que esses números podem aumentar e muito. Então, essa é a preocupação de todas as pessoas que estão cuidando dessa parte de administração hospitalar, porque realmente o sistema está trabalhando no limite. E a perspectiva é que os próximos dias nós tenhamos números piores do que nós estamos tendo agora.
E, doutor Renato, dá para tratar esse momento como uma segunda onda ou ainda é reflexo da primeira onda da Covid?
Do ponto de vista prático, isso não muda muita coisa, sabe, Eduardo? Mas, assim, hoje, de uma maneira teórica, se considera a onda quando houve uma redução muito grande no número de casos, praticamente ficou abaixo de 10% do que nós tínhamos no pico, e depois há uma segunda onda que esses valores alcancem 50% do número inicial. Então, na realidade, nós não saímos da primeira onda ainda, né? Então, nós ainda mantemos um número diário de pacientes morrendo, de pacientes sendo internados, mas houve, certamente, um acréscimo muito grande desses números e a perspectiva é que nós tenhamos dias piores do que nós tivemos lá em agosto.
E, doutor Renato, há também um temor pelo verão que está se aproximando, tendo em vista que as aglomerações têm sido cada vez mais constantes, verão sempre sugestivo para viagem, para praia, há uma preocupação com essa época do ano também?
Sim, com certeza. É, nós já sabemos que o vírus ele não se ressente de calor ou frio, né? Ele nos ataca tanto no verão quanto no inverno. Agora, o problema do verão são as aglomerações. Eu não sei como é que o poder público vai lidar com isso, tem que ter coragem para tomar medidas impopulares para que nós não tenhamos uma situação muito, mas muito complicada nas próximas semanas.
E doutor Renato, ontem até acompanhando o noticiário, né, o jornal Estadão divulgou uma notícia que chamou bastante atenção, deu bastante repercussão, de quase 7 milhões de testes do tipo PCR que estão com prazo de validade vencendo entre dezembro e janeiro. Que tipo de análise que dá para fazer em cima disso? Qual que poderia ser a utilidade dessa quantidade muito grande de testes que podem acabar indo fora se não forem utilizados? Né?
Houve um dos grandes erros, Eduardo, que nós tivemos no manejo da pandemia. O diagnóstico tem que ser feito na fase inicial da doença, para que essa pessoa seja isolada e as pessoas com quem ela se comunica fiquem em quarentena. Então, os testes que fazem isso é o teste, o PCR, esse é o exame mais sensível que nós temos, e o teste de antígeno, que eles são positivos nos primeiros dias. Os testes rápidos, aqueles que são feitos no sangue ou aquela picadinha na ponta do dedo, são exames que detectam anticorpos, então são exames tardios. Então é muito comum hoje pessoas que estão tendo sintomas há 2, 3 dias fazerem o teste sorológico, esse de sangue, e como eles são negativos, e devem estar negativos, porque não houve tempo ainda para a formação de anticorpos, as pessoas pensarem que não estão infectadas e não tomarem as medidas adequadas. Então o teste mais importante, de longe, para que nós possamos fazer o diagnóstico precoce é o PCR. Então, a gente vê com preocupação e com pena, inclusive, que esse teste, que é tão fundamental para controle dessa pandemia, esteja se perdendo por não utilização, e essa medida tem que ser rapidamente revertida para que esses testes sejam utilizados e sejam colocados à disposição da população para que aquelas medidas adequadas sejam tomadas no tempo correto.
E a corrida pela vacina, quais são as últimas informações, o que a gente tem de expectativa quanto a isso?
As notícias são muito boas, né? Os índices de eficácia são muito altos. Nós já ficaríamos contentes se nós tivéssemos 50% de eficácia. E normalmente as vacinas, para serem liberadas pelos órgãos responsáveis, tipo Anvisa aqui no Brasil, eles exigem pelo menos 70% de eficácia. Esse valor já havia sido negociado para as vacinas serem aprovadas com 50%. 90, 95%, como nós estamos observando, né, os resultados dos testes clínicos são números maravilhosos. O problema é que até que essa vacina chegue efetivamente na população, nós certamente teremos alguns meses ainda, né? Serão vacinados inicialmente profissionais da saúde, grupos de alto risco. Então, certamente, esse verão ainda deve ser um verão que nós devemos ter cuidados de afastamento social, uso de máscara, que eu não acredito que até fevereiro, por exemplo, nós tenhamos toda a população vacinada. Seria uma situação, se tomara que possa acontecer, mas toda a logística necessária para isso, aquisição de vacinas, entrega das vacinas, existem algumas vacinas que são muito eficazes, mas são de difícil manipulação. A vacina da Pfizer exige temperaturas de 70 graus negativos, né? Então isso é muito complicado de ser obtido. Então eu acho que esse verão nós vamos ainda precisar dessas medidas de isolamento.
Perfeito. Doutor Renato Matos, obrigado pela gentileza da entrevista, uma boa tarde, a gente fica à disposição.
Da mesma forma, muito obrigado pelo convite, Eduardo.